Back do Futuro de hoje, a gente vai falar das 11 tendências tecnológicas para ficar de olho em 2023 e futura, não só 2023, não, daqui para frente, tá? Várias tendências aí que, umas previsíveis, outras surpreendentes.
E a primeira que a gente já pode começar a falar aqui para seguir a ordem, quem quiser estar aqui, é o link embaixo. Imortalidade como um serviço. As pessoas estão querendo expandir o tempo útil delas na Terra. A gente até já falou, né? Brincou com isso no Futurama, né? E o que vai ter de gente querendo, né? Se
Se
congelar,
congelar.
fazer um monte de que já vende um bom tempo, né? Mas tornar isso um serviço, né? E uma empresa que faça isso, que tipo de contrato você vai colocar? A pessoa vai lá e pede, ó, quero me congelar para daqui não sei quantos anos, ou daqui a um tempo eu conseguir tratar, né? Um problema. O custo de manutenção disso, quem é que vai custear? Se o cara for congelado e morrer, quem é que vai custear esse negócio? Deixa para a família fazer, né? E aí, talvez eles queiram dizer aí que aumentar, né? Talvez não seja na criogenia, não seja de congelar para ver depois, mas agora, né? Conseguir já trabalhar de uma forma tal para, pelo que eu já li, né? Em muitos lugares, é para retardar o envelhecimento. Quando você retarda o envelhecimento, logicamente, né? Você consegue expandir a vida útil de um ser humano, né? Tá nesse caminho através de engenharia genética, né? Através de medicamentos, né? Ou outras substâncias aí que estão em estudos.
Atrasar, né, o envelhecimento, né?
Isso, atrasar o envelhecimento, mas de uma forma mais longeva, né? De conseguir dar 20, 30 anos de vida a mais para as pessoas. Em alguns casos, a gente ainda está pensando por que que as pessoas fariam isso, né? Se a gente conseguir. Estamos com dificuldade populacional, né? Ter mais pessoas muito longevas, até que ponto ia ser positivo para a humanidade, né? Tanta gente concentrada e nascendo mais gente, ainda a gente. Mantendo na Terra por muito acima de 100 anos, né? Ou colocar ir para 120, 130. Qual que seria o impacto disso também, né? Pensando a longo prazo, né? De ter ainda uma população que é um híbrido entre o ser humano, como a gente já falou no passado, um ad vitam, né? Entre, que não é bem o ser humano, muda de espécie, né? Que é o ciclo natural do ser humano é viver até uns 100, 100 e poucos anos, né? No máximo ali, né? O ser humano moderno atual. E aí, se você expandir isso para 120, 130, vai ter duas classes diferentes de seres humanos, né? Os que seguem, né, uma vida mais naturalista e os que seguem uma vida mais prolongada, né? As mentes vão funcionar diferente, tá? A gente já falou sobre isso, né?
O seguinte é o super aplicativos, né? A invasão dos super aplicativos.
No geral, são o que já tem na China, né? As pessoas já sabem. Desde o WeChat, né, o WePay e tal, que é um aplicativo que vai lá e reunir tudo o que você quer fazer. Não precisa como a gente faz aqui no Brasil, que tem uma penca deles, né? E você tem que fazer tudo acessando cada um individualmente e tal. Até talvez aí reduza a necessidade de programadores, né? Se você tem um aplicativo ou vários aplicativos dentro de um, né? Talvez tenha setores que trabalhem essas outras partes do aplicativo, mas na verdade é tudo dentro de uma matriz única, né? Você vai lá e faz tudo dentro do mesmo aplicativo, como acontece na China. E tende a ser como o resto do mundo funciona daqui a um tempo, né? Porque você está vendo que os celulares estão avançando de tal forma que você tem que ser lota o seu celular de aplicativos, né? Fica muito grande e tal. Para pegar N aplicativos diferentes para fazer funções diferentes ou muito diferentes um do outro. Se você unificasse isso, né, talvez maximizasse a utilização do dispositivo, né, até em termos de monitoramento, né, em relação a ter super aplicativo, né, você ia reduzir também a diversidade, né, de empresas que produzem aplicativos ou que têm ali programações diferentes, né. Se você vai lá e tira milhões de aplicativos e coloca em um, você também acaba fechando um escopo e cerceando as escolhas das pessoas, né. Eu, por exemplo, tenho aplicativos que são
Tira a concorrência,
alternativos.
né?
Não só isso, eu tenho aplicativos alternativos que eu consigo fazer outras coisas, que ver jogos, etc. Né? E que o aplicativo principal grande, com certeza, não ia me dar essa alternativa. Ele não ia me dar a liberdade de escolher outros, né? Então, quando você tem um super aplicativo, vira também um centro de controle, né? Da vida digital da pessoa, né? Tudo que ela faz no celular está sendo ali registrado, né?
Fica e também tira. Tem alguns celulares que ficam prendendo o cliente, né? Com os acessórios dele, né? Às vezes até a loja. Imagina esses apps aí, você não conseguir ter, ou você só pode ir, mas cada marca de celular resolve ter o seu central, o seu super aplicativo, né? O super app lá, né? Você não consegue sair dele, você vai querer uma coisa e falar, não, esse teu super app aí não é incompatível, né? Ou você quer, tem a versão do mensageiro lá, né? Você, não, eu não quero esse mensageiro, eu quero um mensageiro que me dê mais segurança, privacidade. Mas você não consegue usar porque o seu celular vai rodar só o mensageiro que está dentro desse super app, né?
Esquece, né, que nas ficções científicas que existem ou já existiram aí, né, existe, né, umas metalinguagens interessantes aí, né, que é um mundo dentro do outro, né, ou se você pensar de um universo dentro de outro, da forma como se fizesse esses, né, super apps, É, eles podem só estar replicando. Você vai lá e imagina, você liga, sei lá, a tela do seu celular, ela não está especificamente ocupando, né, vários ícones diferentes de aplicativos diferentes em um. Mas a gente lida com um mega app, entre aspas, né, no, que não é, mas no fundo, né, se a gente pegar para pensar, um Android, um iOS, né, que aí você instala nele, nessa plataforma, aplicativos que são, né, que eles funcionam dentro desse app, né. Agora, imagina se você tiver um super app dentro de um app. Aí, talvez, bancos não queiram se juntar a esse e tal, eles vão ter que desenvolver aplicativos para conseguir entrar nesse super app. E no fundo, vai ser o quê? Você acessando aplicativos dentro de um aplicativo maior, né? Então, você vai entrando um universo dentro do outro. Talvez complique uma coisa que seja talvez mais simplificada. A forma como se faz esses super apps é muito importante, né? Se não fizer direito, pode virar só, entendeu? Mais um empecilho para a navegação. Não ficar, né, responsivo, né? A regeneração das fintechs. As fintechs tiveram, né, um golpe duro em algumas instâncias, né? Por questões econômicas, né? Por questão de mercado, né? Teve algumas que perderam valor de mercado, mas elas estão procurando pelo que a gente está olhando aqui, né? Por exemplo, há um tempo atrás você nem imaginaria que teria seguro por aplicativo, né? Seguro automotivo e de outros seguros por celular. São fintechs também, né? E não só seguradoras que estão entrando em outros mercados. Os mercados vão se expandir, essas fintechs vão entrar em cada vez mais áreas da vida, né? Vão ter aplicativos voltados a isso. As fintechs estão se regenerando, estão nadando de braçada em muitos mercados, deu uma caidinha em termos de valor de mercado. Mas que é fato que é difícil você pensar que a médio prazo, por exemplo, as fintechs não vão ter um espaço vazio para entrar. Ninguém mais quer voltar, se a gente pensar em bancos e correlatos, até que num ponto, né, físico para você resolver as coisas, né? As fintechs têm um caminho pavimentado muito tranquilo. Vai ter disputa de mercado? Vai. Mas ninguém vai querer voltar ao modo de a gente ter que pisar numa agência, pisar num lugar de seguros, pisar numa agência de N outras coisas aí possíveis, né? Ninguém quer voltar a essa época que era tudo presencial.
Você sente uma renovação da minha CNH, né? E guardadas as proporções, e foi bem, mas bem isso a experiência que eu tive, né? Então eu tô acostumado a pegar fila no Detran, ou ficar num poupa-tempo aí, esperar minha vez e tal, e papel, e assinar e preencher dados. Fiz aqui pela internet, 5 minutos, botei meus dados lá, né, associado com e-mail e tal, já entrou tudo, imprimi. Levei, paguei, fiz exame médico e acabou. Eu fiquei assim, cara, não, mas é de mentira. Aí eu fui pagar a taxa na lotérica, né? Eu falei, mas moça, como é que você vai saber que é o meu que você tá fazendo? Ela falou, não, moça, fica tranquilo, tá tudo aqui, né? A hora que eu fui ver aqui, abri o aplicativo do governo, né? Referente, só que eu tava lá minha CNH com data atualizada e tudo. Eu falei, que loucura é isso, cara? Você não precisa. Praticamente, com exceção da lotérica que eu tive que pagar, né? Aí poderia ser pago pelo celular também, eu acho. Mas a gente está caminhando realmente para uma vida sem espaço, desses espaços, né? De você ter que ir estar tá lá, né?
Exato.
Pelo celular você resolve tudo.
E a gente falou isso da instância pública. A instância pública está empurrando para a digitalização, né? Ela está querendo também desburocratizar, né? Claramente está se tendo esse movimento. Então você vai ver na iniciativa privada e pública, para a gente pensar no mega app, pelo menos no Brasil e em algumas outras instâncias, para ter um mega app, será que vai ter essa parceria público-privada de uma forma bem delineada? É difícil. O que se tem na China é muito particular, que não se tem no resto do mundo, né? O governo ele fica de lado a lado, né? Ele fica monitorando e fiscalizando. E aí, junto com isso, ele vai lá e ele se privilegia de um super app. Ele sabe tudo que a pessoa está fazendo, controla esquema de saúde. Como a gente tem o SUS, né? Hoje em dia tem o Conect SUS e tal, vai caminhar para esse lado. Mas até que ponto vai ter esse diálogo completo e vai ter uma aceitação completa de governo e vida privada, né? Esse limite entre os dois. A gente não sabe, né? Até que ponto vai chegar, mas as fintechs com certeza estão nesse processo. E aí vai ter que ter um diálogo entre fintechs, né, que vai interligar com instância pública, com instância privada de outras ordens também, né, de comida e tal. Tudo isso aí vai ter que dialogar para se criar um big app, né, um mega app, né?
Os bots na casa, né? Os robôs nas casas das pessoas.
Isso, exato. Diga.
É, não é que o artigo chama atenção, né? Que as empresas, né? Startups e tal, estão investigando aí como elas podem fazer essa inserção, né? De forma segura, né? Colocar esses robozinhos dentro da casa das pessoas, né? Então é interessante a escolha de palavras, né? Que eles têm, que é companheiros empáticos, né? Então. É, pode ser que futuramente a gente comece a ficar normal do mesmo jeito que a gente tem computador, celular, tablet dentro de casa, a gente tem um robozinho aí, né? Alguns já tem aqueles que aspiram pó do chão e tal. Mas talvez acho que eu vou começar a ficar mais humanizados, né? Esses robozinhos, né? Como é que você vê essa? Você acha que eles querem que a gente fique de olho no que exatamente, Bira? Quando você vê assim, robô ainda dentro de casa.
Até estranho eles falarem assim de médio e longo prazo, porque talvez mude, como você disse, ficar mais humano e mais e menos assim você ter um impacto, né, de você ver na casa um robô que seja de formato diferente de um humanoide, né? Mas a gente já sabe que atualmente, quem olha aí fora do Brasil, e até se você quiser comprar nos AliExpress da vida, já tem. E já existe atualmente, né, certos tipos de bots que se tem, né? Inclusive já tem que fica 24 horas por dia e volta para a estação de carregamento dele normal, são os mais avançados um pouquinho, né? Tem até na internet aí pessoas que usam, muitos já apareceu ali, né? E o robô, ele é autônomo, literalmente. Ele esquiva de passar pano em tapete, passa pano no piso frio, ele localiza, vai lá e limpa tapete, limpa tudo. Depois de limpar, ele descarrega a sujeira, né? E ainda volta para a estação de carregamento dele. Dia seguinte faz de novo. Então, já existe esse espaço. Já tem também máquinas autônomas para cortar grama. Tem startups que já fazem isso, né? E você vai tirando os trabalhos braçais do meio do caminho. Daqui a pouco, trabalho, né, doméstico não vai ser uma coisa tão necessária, né? Talvez ali você tenha um cuidador de idoso, um cuidador de criança, né? E aí são os passos iniciais que já estão ocorrendo, né? Não é uma coisa assim tão de futuro, né? A gente para pensar que já existe, já está começando a entrar na nossa vida, no dia a dia. A IoT, nossa, né? A gente já com o celular já pode controlar uma casa inteira, né? Com toda autônoma, né? A gente só vai lá dar informações para ela. Se a gente quiser já agendar as coisas para deixar ela resolver tudo para a gente, né? Já ligar o banho numa certa hora, com certo nível de temperatura, tal conversa, né? Quem tem aí N inteligências artificiais diferentes aí que conversa com eles, já entende, né? Como é que funciona. Você está vendo que o caminho já está pavimentado, né? Não é uma coisa assim tão distante, já está pavimentado para isso virar uma realidade,
É,
né?
não é isso que eu falo, a gente está se acostumando, né, a dialogar com maquinário, inclusive, né? Então você falou aí da AI, né? Então o cara vai lá e, ô Flexa, toca uma música aí para mim, não sei o quê. Então o pessoal tá querendo saber de conversar, né? Qual que é a facilidade de você pegar uma dessas caixinhas pequenininhas aí e tal, e transferir essa pessoa que você está acostumado a conversar, já transferir para um outro robozinho, para outro negócio. E fazer aquilo mais normalizar o máximo possível, né?
Isso, usinas energéticas virtuais, né? Virtuais entre aspas. Tá tendo alguns lugares do mundo, a gente viu na Europa acontecer agora problema energético, né? E vai ter que se diversificar, porque muitas vezes está em problema de abastecimento, energia não é suficiente até com a entrada de carros elétricos, vai ter que mudar a autonomia, né? Inclusive, mais à frente a gente vai falar sobre esses carros, que acho que é a BMW que está trabalhando, a Mercedes. Carros voltados até a autonomia de 300 km com uma carga de bateria. E já estão começando a trabalhar em cima disso para aumentar a autonomia. E aí você vai precisar de energia, vai precisar de N outras formas. E aí o que acontece? Aí que entra as terceirizações, entre aspas, né? Você não só se basear em usinas energéticas gigantes, que eram todas estatais, né? De tamanho gigante. Mas você ter estações de energia de captação solar, você vai lá e terceiriza e aumenta a captação de energia e diversifica, né? Em lugares privados, né? Que você revende para o público final, consumidor final. Não só essas usinas, né, mas as eólicas também, né, com iniciativa privada, não só pública, né. Então você vai indo para essas outras matrizes e aí vai ter contratação diferente, vai a tendência é para isso, né. Quanto mais você tenha, mais caiu o valor, né, o custo de uma energia, né, que você tem que pagar para não ficar na mão da estiagem, né. A gente tem tantas energias renováveis surgindo, né. Então vai ter essas usinas energéticas virtuais, né, que você vai poder negociar quase que diretamente, né, com esses. Por exemplo, dentro de uma comunidade, você tem uma região que era de parque, né? E colocar ali várias placas solares para alimentar o bairro inteiro, né? Ou aquela comunidade toda, né? Abastecer. Então, você vai ter estações de produção de energia comunitárias, né? Não vai estar mais naqueles grandes centros, né? E com alta tensão, né? Talvez de tensão média baixa, né? Para o usuário final. E aí vai mudar muito essa configuração de fornecimento de energia, né? Para o público final. Aí tem mais uma que são os materiais biossintetizados, né? Que eles incluem, né? Como também, né? Que já existe bastante, cogumelos e algas, né? Você ajuda a gerar novos materiais para produção, entendeu? De materiais que não seriam naturalmente feitos, né? E meio que sintetizados, né? A ponto de
Isso
serem úteis, né? Na indústria.
é muito legal que eu vi uma empresa que faz isopor de cogumelo, né? Então, assim, o isopor é um negócio que é super tóxico, né? De você deixar ele lá como lixo, né? Se não for, não sei se pode ser reciclado, né? Mas ele é um problema de ir pro mar, contaminar água, solo, né? Então o pessoal tá com essa ideia de, a partir do cogumelo, conseguir fazer o isopor, né? Aquela tipo espuminha assim e tal. E fica visualmente perfeito, né? Ele se decompõe muito fácil, biodegradável, né? Ele é um negócio biológico. Então, eu não sei qual outros materiais poderiam ser além do isopor. Você já viu alguma coisa nesse sentido?
Então, eu sei que tem. Isso é uma coisa do Brasil, né? É, para recuperação de pele de queimado, eles já estão usando fibras de origem, né, animal, de peixe, né? E para recuperação de pele, você coloca como camada regenerativa, né? Então, você está usando assim, matérias que são biológicas, né? Para recuperação né, mais rápida, né? Do corpo humano, e também para invólucros, né? Para envelopes e tal. E com certeza a gente já está lidando com reciclagem. Daqui a pouco, se você souber fazer um tipo de material utilizando a base ali, talvez um material que pareça um coral, né? É, que depois ele vai seja biodegradável, né? É, todos esses caminhos a gente vê ainda hoje quando a gente anda, né? É, por vários lugares, quanto de plástico a gente ainda produz de lixo, né? Lixo de plástico, né? Que é produzido. Você vê nos mercados o tanto. É, tudo isso aquilo ali é plástico, né? Se a gente não reciclar e não achar alternativas de material, inclusive biodegradáveis, né? É o fim do planeta. E permeia muito por esse lado, né? De você produzir também. Que no geral produtos que já são perecíveis, né? Você não deixar que esses pedaços de lixo fiquem por aí, vivendo 300, 400, 500 anos, né? Você saber que a vida útil tem coisas que o envelope ele vai ser usado aqui para você comer uma comida que vai durar o quê? Uma semana, duas, um mês no máximo. E você tem embalagens que duram muito mais que a comida em si, né, dura. É um problema isso, muito claro.
E passou da hora, né, de fazer alguma coisa, que eu tava vendo recente, né, o pessoal falando de uma de um tal, possivelmente, né, não li o estudo. Mas possivelmente um grupo de que pesquisadores está chegando na conclusão de que um novo tipo de tumor lá estava relacionado a plástico no, nos peixes, né? O pessoal consome, né, o microplástico, né, que vai pro rio, pro oceano, né? Os peixes acabam consumindo aquilo, vai para o organismo deles e, consequentemente, vem para o corpo humano também, né? Então, se tiver como substituir esse tipo de material, a gente não só salva o planeta, né? O nosso ambiente ali, os animais e tal, mas volta para a gente, né? A gente vai estar se beneficiando diretamente, né? Cheiro digital, cara. Não sei nem por
Então.
onde eu começo isso, cara. Vou poder mandar peido para meus amigos no WhatsApp?
Vai poder mandar piada, né? Piada com cheiro acompanhado junto, né? Aquela
Segura
piadinha.
essa aí, ó.
E aí chega do outro lado, será que ele vai replicar com as notas florais ou as notas que é de enxofre, né? Vai saber como é que vai replicar do outro lado, né?
Tomara que tenha um
Mas.
firewall, né? Avisa. Não abre esse e-mail. Contém dejetos.
Mass qual, né? O cara vai lá. Mas levando para o lado sério, assim, a nossa experiência humana passa por muita coisa, né? Não só o visual, não só a nossa vivência, né, de toque, né? Paladar, olfato também, né? E aí tá faltando aí, talvez, aí, né? É, o toque, né? O olfato e o paladar. E o próximo foco, né? O olfato, né? E aí a gente conseguir também ver um filme. Imagina você tá vendo um filme que é uma maresia, né? Passa um mar e tal. Você ouve aquelas andorinhas, né, os pássaros do mar, né, sei lá, cantando, né, no fundo ali, né, e você quer ouvir uma brisa, quer sentir a brisa e quer sentir o cheiro, né, da maresia. Com um filme, talvez, mude a experiência cinematográfica, de jogo, né, você tá vendo o jogo e ele solta o cheiro no ar ali, né, naquele recinto, enquanto você tá jogando ali, tá com o controle na mão, você tá sentindo o cheiro. A experiência imersiva é muito maior. Então, naturalmente, com metaverso, né, e outras coisas, você vai ter que tornar mais imersiva a experiência toda para a pessoa sentir no lugar. Se você só tiver a tela ali no meio do caminho, ah, vamos chamar isso de metaverso, colocar um trombolho na cara do cara, né? Ah, o cara tá ali. Não tá, porque ainda não tem experiência completa. Ele não sente o cheiro, ele não sente baforada, ele não sente outras coisas junto, né? Para você estar tá ali naquela realidade, você vai ter que replicar isso. E ele tá falando que logo, logo a gente vai conseguir. Tá sendo trabalhado startups em cima, né, de cheiros transmitidos remotamente.
Foi pro lado utópico, né? Mas com certeza aí é uma empresa aí pensando em te botar uma propaganda lá no, na sua rede social. Você vê aquela pizza suculenta assim, você nem tá com fome. Você pensa, nossa, pessoal, tô sentindo o cheiro, cara, que fome. Ah, não, vou ter que pedir essa pizza aqui. Aí você já entra, já abre lá o negócio e encomenda, né? Sacanagem, tô ligado, enfim.
Mas isso não pode rolar. Você sabe o que aconteceu? Não sei se foi há 10 anos atrás ou mais. Mercados de gôndola, os caras começaram a fazer esse paranauê, soltar os cheiros nas áreas comuns de corredor e tal, de biscoito, né, recém-preparado, de outras coisas, foi proibido, né? Imagina o caos que ia ser dentro do mercado se cada produto que tivesse a permissão de soltar cheiro. Ter biscoito, pizza, tudo misturado. Ia virar um festival de cheiros e, né, e loucuras ali para conseguir. A gente vai ter até isso. Vai ter que ter proteção ao consumidor, né? Senão vai chegar qualquer tipo de cheiro. Inclusive, para forçar a pessoa, né, a achar que tem alguma coisa estranha na casa dela, né? Imagina, cheiro de rato morto. Ou cheiro de rato
Nossa.
passado em casa. Tem que comprar a empresa, tem que ir atrás da eliminação ali da empresa que trata com pestes, né? E elimina. Todo tipo de praga, né? Porque esse cheiro tá insuportável. Aí você vai ver um cara que tá. Não tem nada errado na sua casa. Alguém que tá soltando um cheiro errado, né? Na sua casa, né?
Saúde da mulher.
Isso, voltada à área tecnológica, né? Para retardar a menopausa, né? Para questões que têm a ver com a biologia, né? Feminina, para ela envelhecer mais à frente, né? Não nesse período atual. E aí, inclusive, tudo que se relaciona à fertilidade também, nessa indústria, né? Da saúde. E aí a gente já está vendo, né, avançar bastante em termos de estética, né, de outros aspectos aí, com muitas vezes experimentos não feitos da forma correta, né, como a gente vê algumas empresas de cosméticos aí fazendo coisa errada, mas está sendo empurrado, né, e muitas vezes assim trabalhando com a psique humana, né, com a psique feminina, de sempre, né, tem que estar pino, né, a beleza tem que estar muito certa, tem que estar no, na corrente, né, na medida do que o mundo requer que aquilo ali seja aceito ou não, né. Então a gente está vendo que vai ter não só impacto, né, na estética, mas na saúde feminina. Já está tendo isso agora, né? As mulheres estão querendo ficar mais longeva e também com mais período para ela poder fazer as coisas que ela quer durante a vida dela, né?
Sim, e também é assim, a questão de parecer velha, né? A gente gira muito em torno disso, né? Então, se for possível, hoje não só as mulheres, né? Todo mundo tem priorizado o estudo, carreira, né? Então, o pessoal hoje vai começar a pensar em ter uma família, né? Bem lá para os mais de 35 anos, quase 40, né? Coisa que era inconcebível, né? Hoje já está sendo bem assistido, né? Facilitado, né? Não é assim nenhum absurdo, mas já é possível, né? Já tem pessoas que confiam nesses métodos, né?
Regeneração agrotecnológica, né? A gente sabe que com as monoculturas e outras, né, a terra ela se degrada, né? Você precisa sempre renovar essa terra. E aí já estão as tecnologias agrossustentáveis, né, agroecológicas e outras tecnologias também na área da agricultura. A gente já falou sobre isso, né? Que a mecanização do interior vai ser cada vez mais forte e rápida, né? Já tem fazendas autônomas na Islândia, né? Quase tudo faz sozinho, né? Os sensores medem, as vacas já entram, né? Já dialoga com a máquina, né? Já sabe, a vaquinha já sabe que tem que entrar a hora que tem que entrar, né? E assim por diante. E tem, no caso ali, né, da Islândia, é um menino que controla a fazenda, né? Acho que tinha falado em alguma pauta anterior, mas é fácil buscar isso aí no Google, no Facebook, né? Então vai ter muito avanço em termos ali de interior, a urbanização que já está vendo, que já está tendo, mas o interior vai ser mais autônomo, né? Muita coisa aí. E inclusive para renovação de terra, para lidar com os animais e outras coisas mais, né? Então, isso daí é um caminho assim que não é nem futuro, a gente já está vendo atualmente, né, em alguns países, né? Essa mecanização quase, né, desde leite a carne e tal, outras coisas, né, já está sendo tocado de uma forma autônoma, né? Vamos agora falar sobre a ascensão da Índia em termos tecnológicos e não de só profissionais, mas assim a tecnologia em si, né, das startups, né? A Índia logo logo, né, já tem, que a China tá, a população está decaindo, né? Quem vai tomar o primeiro lugar dentro de uma janela de tempo aí, não sei se talvez de 10 a 20 anos, né? A gente não sabe se vai ser também vai ser tomado por outro país asiático ou da África, né? Mas é a Índia no momento. A população vai ser gigantesca, né? Muito maior do que a da China. E aí vai ter um campo muito grande de possíveis, né, utilizações de tecnologia para administrar isso tudo, né? Seja da população como mão de obra, né? Ou seja, até para funcionamento de sociedade, né? Então é um foco que as pessoas estão confiando que a Índia vai ser a próxima, né? China, talvez, né? Um crescimento acentuado dela na área tecnológica.
Vai ser o principal mercado também, né? A gente teve um recente, eu não sei qual que foi o aplicativo que, não sei se temporariamente ou se até hoje, mas foi banido por um tempo da Índia, né? E, nossa, significou, assim, a perda gigantesca, né? Na quantidade de usuários, de clientes, né? Então, eu acredito que tem empresas aí disputando o mercado, né? Tentando agradar primeiro, não, vamos fazer primeiro alguma coisa que a Índia precisa. Se der certo para outros, beleza. Se não, a Índia já é um mercado por si só, né? Então, se eu não me engano, a Índia foi determinante na guerra dos consoles recente, né? Microsoft conseguiu ganhar espaço lá, né? E Xbox decolou em venda, né? Porque são esses países, né? Esses mercados que têm poder de mudar a balança, né? Então faz sentido receber mais atenção para investimento, né? Tecnológico, etc.
É monitoramento ou mais monitoramento na área da saúde. A gente já falou sobre isso, que é um caminho, né? Até para melhorar, né, o gasto com insumos e com outras questões em relação à saúde, né? Você tem Army Bands e tem outros monitoramentos que vão sempre monitorar a saúde do povo, né? Para fazer tratamento preventivo, né? Para você também gastar menos em medicação, mudar hábitos, né? De consumo e hábitos de saúde das pessoas, né? Isso vai realmente avançar. Já está avançando, já está vendo que os Army Bands já estão monitorando alguns. Acho que uma gama boa, né? Desde pressão arterial, batimento cardíaco, respiração, né? Oxigenação e
O
hábito de
sono, cara,
sono,
monitora a qualidade
exato.
do sono, a profundidade lá, a velocidade que o seu cérebro fica durante o descanso. Você dormiu profundamente, foi sono leve.
Muito do que a gente, né, tem de problema é revelado na nossa urina e nas fezes, né? E aí uma privada inteligente ela vai captar toda a coleta e já vai mandar automático, né? Uma privada inteligente. Vai ficar fazendo esses exames aí, né? Que muitas vezes não precisa nem ser periódico, vai estar ali do lado, né? Talvez aí o exame sanguíneo também seja automatizado, né? E aí a gente está cada vez mais caminhando para o monitoramento em massa, né, da saúde das pessoas, até para compreensão, né, de problemas preventivos, né? E por questões
E para
preventivas
evitar
lá, né?
problema grande, né, cara?
Exato.
Você tendo, por exemplo, uma fitinha no braço que mede isso aí tudo, né? Um relógio, uma banda, né? Aí você tem o vaso sanitário que faz isso aí também. E hoje você tem vários, não muito, né? Poderia ter mais, mas já é projeto de algumas chapas políticas, inclusive, né? Que você tenha o médico online, né? Então você, em situações de crise, né? Você consegue ter uma triagem sem ter que se expor, né? A infecção de um hospital, de uma concentração de uma clínica. Pode ter grandes mudanças aí na área da saúde, né? Muito legal mesmo. Mas então é isso. Obrigado se você chegou até o fim do vídeo aqui. Por favor, recompense-nos com um joinha. Seja bem-vindo a se inscrever no canal. Toda quinta-feira, às 18 horas, tem conteúdo novo. Também estamos no Instagram, no Facebook, como Back do Futuro.